primeiro lugar, dar-vos conta que hoje uma equipa de filmagens do Canal Parlamento vai recolher imagens para a produção de separadores nas suas emissões. Sobre a matéria da audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros, requerida pelo PSD, sobre os atrasos na rede consular, foi reagendada para o próximo dia 20 de dezembro, pelas 15 horas. E dar-vos conta também de que baixou a nossa Comissão para Escrutínio Parlamentar, como 2021-548, relativo ao Programa de Trabalho da Comissão 2023. Isto deve ser uma remessa da Comissão dos Assuntos Europeus, não
é? É para nós, somos nós que damos o parecer.
Bom, parecer para a Comissão. O PS vai indicar um relator. Programa de Trabalho da Comissão 2023, uma união firme e unida.
Indicarei até ao final do dia, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Ora, muito bem, só uma nota. Paulo, o relatório tem que ser apreciado até 10 de 1. Ok? Vamos acelerar isto um bocadinho. Entramos no ponto segundo. Precisão e votação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência ao Presidente da República a Cabo Verde, entre os dias 9 e 11 de dezembro do corrente ano, a fim de assistir à cerimónia de homenagem e de concessão a título póstumo do grau de honoris causa a Amílcar Cabral. Senhores deputados, alguém deseja usar da palavra? Não sendo o caso, quem vota contra? Quem se abstém? Senhor deputado, faz favor, tem a palavra.
Voto contra e apresentaremos uma declaração de voto escrita.
Muito obrigado. Então, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do Chega. O voto contra, peço desculpa, o voto contra do Chega. Muito bem. Cumprimentar também a senhora deputada Natália Oliveira, que nos está a acompanhar a partir de casa. Olá, Natália.
Olá, boa tarde, obrigada.
Então vamos passar ao seguinte. Depois temos aqui dois pontos que terão que ser adiados. Eram propostas do Partido Livre. O senhor deputado Rui Tavares está doente, pelo que não pode estar aqui hoje a fazer a respectiva representação. Tratava-se do projeto de resolução número 246-15-1, que recomenda ao Governo que desenvolva esforços para a criação do passaporte humanitário internacional e a apresentação e discussão do projeto de resolução número 284-15-1 pela condenação das violações dos direitos humanos no Qatar e na organização do Mundial 2022 de futebol. Com isto passamos ao ponto 5º, a apresentação e discussão do projeto de resolução número 297-15-1 do Bloco de Esquerda, não representação do Governo e da Assembleia da República no Mundial de Futebol 2022, e condenação das inúmeras violações dos direitos humanos no Qatar. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, é o Sr. Deputado que vai fazer a apresentação. Estamos aqui a ver um representante do Bloco de Esquerda na Comissão. Como estamos a vê-lo assim também, não sabíamos quem ia falar. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Bem-vindo, mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. À falta da disponibilidade do José Soeiro, que é o deputado que está neste momento na Comissão, venho cá e eu em substituição e, no fundo, também matar um pouco de saudades da Comissão de Negócios Estrangeiros, dado ao meu passado recente ter sido também de desempenhar funções parlamentares nesta Comissão, e algo que registro
como recente, mas intenso e proveitoso, e saudoso.
E que levo com agrado nesse período. Eu vou ser muito sintético na apresentação deste projeto de resolução, até porque ele já foi amplamente discutido, incluindo em plenário, nas declarações de voto que existiram sobre a deslocação do Sr. Presidente da República ao Qatar. Apenas dar uma nota de um pormenor que não é irrelevante neste contexto. A nossa posição não é meramente contrária à ida do Sr. Presidente da República ao Qatar para assistir a jogos de futebol da Seleção Nacional, mas também acompanha os restantes responsáveis políticos que ou já se fizeram ou já garantiram que pretendem estar presentes nos jogos da Seleção Nacional, entenda-se o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro. Esta nossa posição é coerente, não direcionada a uma pessoa, mas sim na assunção óbvia e inequívoca que nós queremos que a seleção portuguesa seja a campeã do Mundial, não queremos que a representação política portuguesa num Mundial marcado por atropelos de direitos humanos, atropelos dos direitos dos trabalhadores, seja o Portugal o campeão da representação política nesse contexto, como aparentemente está a ser. E por isso, se nós esperamos que a nossa seleção vá longe, esperávamos também que os responsáveis políticos não fossem tão longe e pudessem ver em Portugal, como o resto do povo, os jogos e não estarem a valorizar um regime que representa vários dos direitos contrários aos direitos humanos e avanços civilizacionais que nós aqui temos orgulho de acolher em Portugal. Desse ponto de vista, e para terminar, como disse, sendo sintético, a nossa proposta, ela não fica esgotada só porque o Sr. Presidente da República já se lá deslocou ou só porque o Sr. Presidente da Assembleia da República já se lá deslocou também. Ambos indicaram que têm a pretensão de ir novamente caso a Seleção Nacional vá mais longe. Ora, nós achamos, portanto, que a posição política da Assembleia da República ainda está a tempo de ser tomada e consequências dessa posição política também a serem levadas por diante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entretanto, chegou a Sra. Deputada, representante do PAN, e se calhar fazia sentido fazermos uma discussão conjunta, uma vez que a matéria é a mesma, na verdade. A Sra. Deputada Inês Torres Real, então, terá a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados da Comissão, assim como os membros que lhe dão apoio. Relativamente a esta matéria, o PAN entende que, tendo Portugal um legado em matéria de direitos humanos na sua história e tendo sempre pautado-se por defender aquilo que é, por se manter ao lado da defesa intransigente desses mesmos direitos, não podemos concordar com uma opção que, bem sabemos, também está datada no tempo, que foi a opção do Mundial se realizar no Qatar. Não obstante essa decisão, O nosso projeto de resolução visa, por um lado, recomendar que o Governo não se faça representar e também a própria Assembleia da República nos Jogos do Mundial em que Portugal faça parte. Isto, de forma alguma, se prende com o não apoio à seleção. É evidente que estamos todos com a nossa seleção e orgulhosos daquela que é a sua prestação, a parte dos demais desportistas que sempre nos representam entre e fora de portas, mas não faz qualquer sentido que, tendo em conta não só as várias denúncias em relação àquilo que foram os episódios das mortes dos trabalhadores migrantes, a violação reiterada de direitos humanos das mulheres ou da comunidade LGBTI, são matérias que são muito caras para o nosso Estado, que é um Estado assente no princípio da dignidade humana, e nesse sentido não nos podemos rever nessa representação. Tal como acabou de ser referido, poderia-se entender que está datado, mas não, porque efetivamente vamos ter várias fases em que poderá dar-se o caso de haver esta representação de Portugal, mas mais do que a questão da representação, importa que a Assembleia da República, de forma clara e inequívoca, de alguma forma condene e repudie aquilo que são as alegações em torno das violações dos direitos humanos, e daí que os pontos 3 e 4 da nossa resolução visem isso mesmo, não só condenar aquilo que foram os atentados aos direitos humanos nesse país, também a posição e a responsabilidade da FIFA, que de alguma forma tem fechado os olhos a tudo isso e até impedido manifestações, aquilo que é contrário também a uma sociedade mais plural e em que o direito de manifestação é plenamente exercido, que é limitado o exercício do direito de manifestação nos jogos, incluindo por parte dos desportistas, e por outro lado também as questões ambientais que aqui estão subjacentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem posições diferentes relativamente a cada uma destas duas resoluções que aqui são apresentadas, a do Bloco de Esquerda e a do PAN. Gostaria de começar por referir que tivemos aqui uma demonstração da maior falta de coerência por parte de três dos partidos que aqui estão representados, do Bloco de Esquerda, do PAN e também do Chega. O Bloco de Esquerda e o PAN, porque relativamente a uma posição que poderia ser de coerência relativamente ao Mundial de Futebol, não querem que haja nenhum tipo de representação política. Aliás, nós tivemos a oportunidade de ter aqui esta discussão, em que ficou bastante claro que uma coisa é a deslocação institucional e a incapacidade ou não a posição da Assembleia da República, que não deve chocar com a vontade do Sr. Presidente da República para escolher as suas deslocações, e que agora temos aqui que, na realidade, os partidos políticos dizem que nós não queremos que haja representação política, mas nós queremos que a nossa seleção ganhe. Eu acho que, no limite, quando há uma questão coerente e que firme e sólida uma posição que vá neste sentido relativamente à defesa dos direitos humanos de uma forma intransigente, como eu acho que todos nós, que é uma posição que nós partilhamos, no limite até se poderia admitir que ou não tomariam uma posição para que a seleção portuguesa não fosse ou para que ela deixasse, abandonasse o Mundial de Futebol. Portanto, e não há ninguém que defenda isso, defende-se apenas esta questão política, que não deve haver uma representação política. Portanto, nós temos aqui uma clara utilização e gostava de referir este aspecto de forma introdutória. Depois, eu acho que esta é uma oportunidade para que todos nós possamos assumir aqui uma posição de, relativamente também, e voltando a falar na coerência, falando da fazendo esta denúncia, como tem vindo a ser feita, relativamente à situação dos direitos humanos e, muito particularmente, dos trabalhadores migrantes, que é aquela que me parece ser bastante mais chocante, até pela dimensão que assume em virtude do facto de terem morrido durante os trabalhos dos estádios e da construção das infraestruturas, eventualmente várias milhares. Não há números exatos sobre as pessoas que morreram a trabalhar, mas sabe-se que, de acordo com as reportagens, têm sido reveladas que há relatos muito, muito precisos sobre a exploração dos direitos dos trabalhadores migrantes que trabalham em condições muito precárias e aquilo que se pode chamar a escravatura moderna, como tem vindo a ser revelado. Eu acho que, eventualmente, mais do que até uma condenação à bruta das nossas figuras políticas, que muito claramente estão numa posição distinta da de ir ao Qatar para apoiar o Qatar ou fazer qualquer tipo de branqueamento da situação dos direitos humanos, não há nada disso. Tanto o Sr. Primeiro-Ministro como o Sr. Presidente da República já deixaram muito clara a sua posição relativamente à violação dos direitos humanos no Qatar. Não se percebe que, por exemplo, o Chega também agora vote contra a ida do Sr. Presidente da República a Cabo Verde, mas se tenha abstido na ida do Sr. Presidente da República ao Mundial do Qatar, que é também de uma incoerência que eu acho que mereceria explicação. É porque é por ser a seleção, é por ser um espetáculo de massas e o Chega estar sempre muito empenhado em agradar às massas. Verificamos aqui também uma incoerência que é flagrante. Este Mundial do Qatar, ao longo de todo o seu processo, desde a atribuição a este país para a realização do Qatar, tem vindo a ser objeto de críticas diversas, muito justas, diga-se de passagem, mas mais do que esta condenação à bruta, nós devíamos utilizar, na nossa opinião, mais a diplomacia para pedir que o Qatar pudesse melhorar a situação dos direitos humanos. E eu julgo que isto é pertinente pedi-lo, até porque o Qatar tem revelado alguma abertura, mesmo que depois seja necessário confirmar com a realidade, para melhorar a situação em diversos domínios, particularmente em relação às condições de trabalho dos trabalhadores migrantes, também em relação aos direitos das mulheres e dos grupos homossexuais. E isto é patente no facto, por exemplo, de o Qatar não só ter feito algumas, e longe de mim estar aqui a defender a posição do Qatar, limito-me aqui a confirmar uma realidade, não só o facto de ter anunciado e ter feito algumas alterações, mas também de ter anunciado a realização de uma conferência sobre direitos humanos agora no, em 2023, também do, pelo facto de fazer parte do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que é um aspecto também importante e que pode-se aproveitar para ser também confrontado o Qatar com esta circunstância, e também pelo facto de o Qatar, desde há duas décadas, ser um país que tem vindo a utilizar a diplomacia desportiva como uma forma de, eventualmente, poder recuperar uma certa imagem em termos internacionais. Mas essa é uma das vias. Portanto, havendo estas circunstâncias, eu acho que poderíamos utilizar este contexto preciso para fazer um apelo ao Qatar para melhorar a situação dos direitos humanos nestas diversas dimensões. Portanto, parece-nos importante que isto seja referido, porque para evitar também que haja algum tipo de aproveitamento que seja um pouco mais indevido e que o nosso país também não seja, acho que também devemos acautelar a posição do nosso país e que não seja também prejudicado no seu relacionamento com o Qatar, que é um país importante em termos bilaterais para Portugal. Dito isto, relativamente ao projeto que é apresentado pelo Bloco de Esquerda, nós não acompanhamos a parte resolutiva nem no primeiro ponto, nem no segundo ponto, uma vez que refere precisamente esta representação institucional para fazer o apoio, exclusivamente o apoio da nossa seleção. Portanto, não nos parece que a forma como aqui está descrita mereça o nosso assentimento. Já quanto ao projeto apresentado pelo PAN, nós, obviamente, gostaríamos de fazer uma separação por pontos da sua votação, porque estamos na disponibilidade.
Vamos votar aqui, é no plenário, Sr. Deputado.
Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de mesmo que não votemos, mesmo que votemos em plenário, para nós é importante referir que fazer uma sugestão ao PAN para verificar a sua abertura para manter o ponto 3 da condenação das violações dos direitos humanos no Qatar, nomeadamente a exploração laboral, e aqui acrescentaríamos dos trabalhadores migrantes, os direitos das mulheres e da comunidade LGBTI, incluindo as responsabilidades da FIFA, suprimindo o ponto 4 e mantendo também o ponto 5. Portanto, são estas as nossas sugestões, é esta a nossa posição relativamente aos projetos que aqui estamos a discutir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao projeto do Bloco de Esquerda, nós vamos votar contra, apesar de partilharmos a condenação da violação dos direitos humanos. Acho que todos fazemos, aqui ninguém tem o monopólio do coração puro. Acho que todos condenamos aqui nesta sala, condena seguramente quem vai ao Qatar, o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente da Assembleia da República. Acho que aqui temos que ter a humildade de deixar que estamos todos a fazer aquilo que achamos que é o melhor e ninguém deixa de condenar qualquer violação de direitos humanos. Mas, pelas razões, e não vou agora repetir, pelas razões que foram debatidas na reunião anterior, vamos votar contra. Quanto à proposta do PAN, é a mesma coisa, quer dizer, vamos votar contra em plenário, mas apesar de tudo não é irrelevante falar no sentido de voto pelo que vou explicar, porque no caso do PAN é diferente, o texto tem alguns pontos que nós podemos concordar, excepto o ponto 1 e 2, mas o 3, 4 e 5 podemos concordar. Portanto, se pudermos trabalhar, penso que disse o deputado Paulo Pisco, também disse que havia alguns pontos que estaria disponível. Se pudéssemos nos pontos, excepto o 1 e 2, trabalhar um texto conjunto, nós estaríamos disponíveis para isso. No 1 e 2, por razões de coerência, não. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu aproveitaria para perguntar ao PAN se tem abertura para que se procure um compromisso em relação aos pontos sobre os quais há acordo.
Sim, Sr. Presidente, nós de qualquer das formas já votámos em plenário aquilo que é a nossa posição relativamente à presença, nomeadamente do Sr. Presidente da República no Qatar, portanto já é do conhecimento público todos os posicionamentos das diferentes forças políticas. Em relação aos pontos 3 e 4, estamos inteiramente disponíveis para que haja de facto uma posição da Assembleia da República relativamente a essas matérias e não será por isso que é inviabilizada a resolução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós iremos viabilizar estes dois projetos de resolução, não obstante aqui e ali não uma concordância a 100%. Relativamente ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda, não nas suas conclusões, aí estamos plenamente de acordo. Na parte da exposição de motivos, haveria ali uma... Penso que seria bom adicionar alguns dados, também, por exemplo, da OIT, porque os dados entre organizações são um pouco dispares. Há aquele número dos 6.500, há o número dos 15.000, os números da OIT também são um bocado para baixo. Penso que seria mais... ficaria mais robusto, mas seria o único apontamento. De resto, estamos de acordo. Relativamente aqui ao PAN, temos só aqui uma dúvida, talvez seja mais regimental ou formal, o Sr. Presidente aí possa tirar-nos essa dúvida, que é relativamente ao ponto 4, se aqui não teria que haver uma intervenção da Comissão de Ambiente, ou passar por ele, ou em conexão. Isto é mesmo quase um formalismo, seria aqui a única questão, mas de resto, em linha, a nossa posição relativamente à viagem, à presença no Qatar no âmbito deste campeonato do mundo, seja do Sr. Presidente da República, seja do Sr. Presidente da Assembleia ou do Sr. Primeiro-Ministro, é conhecida e já fizemos esse voto e essa declaração em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não me parece que haja necessidade de ouvir a Comissão de Ambiente por causa do conteúdo de um projeto de resolução. Não sei se mais alguém deseja usar a palavra. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ai, não, Sr. Deputado Pacheco de Amorim tem a palavra. É igual. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero reduzir-me ao essencial e, portanto, não vou comentar os comentários em relação ao Chega do Sr. Deputado Paulo Pisco e, no essencial, em relação aos projetos do PAN e do Bloco de Esquerda, nós iremos abster-nos, pelas mesmas, tal como fizemos em relação ao Sr. Presidente da República, e pelas mesmíssimas razões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pacheco de Amorim. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não há grande novidade nas posições que foram assumidas neste debate, elas decorrem já de posições anteriores. No entanto, há um argumento novo introduzido pelo Sr. Deputado Paulo Pisco que eu creio que vale a pena aprofundar, porque ele demonstra, se não uma incompreensão do próprio, se não apenas uma incompreensão do próprio, porventura uma incompreensão do partido, e isso eu acho mais preocupante. Porque confundir representação política com participação desportiva é um salto de qualidade que, das duas, uma, ou há uma desonestidade intelectual, ou há, de facto, aqui uma ligeireza na abordagem destes temas que não está, confesso, já não vim a algumas reuniões da Comissão de Negócios Estrangeiros, mas não está à altura nos momentos que eu me lembrava de assistirem na reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros. Porque, que eu saiba, nem o Sr. Presidente da República, nem o Sr. Presidente da Assembleia da República, nem o Sr. Primeiro-Ministro, por muito que algum deles gostasse, vai ao Qatar dar um pontapé numa bola durante um jogo de futebol e depender desse pontapé, o tal... Como? Não sei, não conheço as capacidades de cada um deles e admito que haverá opiniões que... haverá opiniões que podem dizer que alguns deles até fariam melhor que alguns outros jogadores em algum momento. Não, nessa parte não me meto, não sou selecionador nacional e não tenho inveja desse cargo. Agora, enquanto deputado da Assembleia da República, tenho uma opinião sobre a representação política. E nós não esquecemos, dissemos em plenário, fez parte do debate público, que houve na escolha desportiva do Qatar um processo de corrupção pelo qual foram vários dirigentes presos, condenados e presos. Ninguém referiu isso aqui. Não era isso que estava aqui a ser discutido. Isso poderia questionar a Federação Portuguesa de Futebol, poderia questionar a sua participação decorrente desse processo. Era uma coisa que, ou é um aspecto, que a Federação Portuguesa de Futebol diz respeito na sua relação de participação ou não. Da mesma forma, outras federações, outras equipas decidem participar ou não em campeonatos, em organizações desportivas, e essa decisão é sua. É sua. Um representante político fazer uma deslocação a um país que sabe que tem esta iniciativa com este passado, com este legado, com este processo, que é claramente para fazer uma lavagem da sua imagem internacional no que toca aos direitos humanos, que começa, eu não tenho nenhum problema, não teria nenhum problema em enquadrar na parte expositiva, as referências que o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva fez, começa por um número elevado, qualquer que seja o número, um número elevado de trabalhadores que morreram por falta de condições de trabalho, ponto número um. Ponto número dois, que não cumpre direitos humanos que nós consideramos fundamentais. Ponto número três, que não respeita liberdades que nós consideramos fundamentais enquanto país e enquanto avanços civilizacionais. Ponto número quatro, que não é menor importância aqui, que não respeita sequer direitos às mulheres que nós consideramos os mais basilares direitos a respeitar. E nós achamos bem que um país que organiza que tem uma organização desportiva veja a sua imagem lavada não só por essa organização desportiva, mas também pela presença de responsáveis políticos portugueses em Barda, que não vão fazer lá outra coisa que não isto. Bem, acharmos bem isto é uma escolha. Confundirmos isto com a participação da seleção é um embuste, é um logro. E é, acima de tudo, má consciência. Nós podemos assumir, por exemplo, aquilo que o Sr. Presidente da Assembleia da República fez ontem, que é dizer, bem, mas nós temos alguma história próxima com o Qatar. Poderia o PSD dizer, bem, foi o Qatar que nós convidámos para participar em empresas estratégicas do nosso país. Foi o Fundo Soberano do Qatar. Poderia o PS dizer, nós ainda tentamos fazer negócios com o Fundo do Qatar recentemente. Bem, isso era uma justificação económica para fechar os olhos a esta verdade dos direitos humanos. É uma escolha, que seria para nós criticável à mesma, mas é uma escolha. Agora, nem sequer usar esses argumentos, para usar um outro, que afinal se mistura tudo, até parece que a vitória da seleção está dependente de um cabeceamento do Sr. Presidente da República. Isso é incompreensível do nosso ponto de vista, e eu creio que isso foi baixar o debate quando ele estava a ser até bastante agradável nesta comissão. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma inscrição. Sr. Deputado Paulo Pisco, que vai uma vez exibir os seus portentosos poderes decididos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir muito brevemente, em referência à intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que eu creio que não é honesto dizer que, ou fazer qualquer alusão, direta ou indiretamente, que o Sr. Presidente da República ou o Sr. Primeiro-Ministro poderão ir ao Qatar para fazer o branqueamento da imagem do Qatar em questões essenciais, como é as que estão relacionadas com os direitos fundamentais. Até porque, por exemplo, o Sr. Primeiro-Ministro foi muito claro que, ao dizer que não iam seguramente apoiar o regime do Qatar, nem a violação dos direitos humanos no Qatar, nem a discriminação das mulheres no Qatar. Foram lá apenas porque vão apoiar a Seleção Nacional. Eu julgo que isto é muito claro e também não me parece que seja correto dizer que há alguma forma de incompreensão ou ligeireza. Pelo contrário, aquilo que nós verificamos é que, sim, há de facto um argumento novo, que é aquele que nós não queremos que as figuras políticas vão ao Qatar, mas queremos que a nossa seleção vá até ao fim, ganhe o campeonato, com um novo fervor patriótico e futebolístico que até aqui não tinha sido utilizado nos argumentos. E, portanto, revela, de facto, esta incoerência também da parte do Bloco de Esquerda relativamente à sua posição nesta matéria. Quanto à questão essencial da defesa dos direitos humanos, é claro que eu acho que foi aqui já referido por vários dos nossos colegas que há convergência relativamente a este aspecto e que esta é de facto uma oportunidade que nos é dada para discutir todas estas questões dos direitos humanos. Provavelmente de outra forma deixaríamos passar em branco e não seriam discutidos com a intensidade e com a emotividade como nós temos vindo a discutir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Fiquei com a impressão de que existem pontos na proposta de resolução, do projeto de resolução do PAN, que podem merecer o apoio de outros membros da nossa Comissão e dos diferentes grupos políticos. E eu pedi à Sra. Deputada Inês Sousa Real, se quiser interesse em desenvolver essa pista, contactar os partidos e tem à sua disposição os serviços da Comissão para salvar tudo o que for possível salvar, do ponto de vista de um compromisso mais abrangente, na Comissão de Negócios Estrangeiros e depois no plenário. Fechado este ponto, entramos no sétimo, a apresentação e discussão do projeto de resolução nº 299-15-1 do PAN, que recomenda ao Governo que, no âmbito das organizações internacionais de que faça parte, em especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU, se posicione favoravelmente a um apelo. Peço desculpa, Sr. Doutor, mas isto acaba em a um apelo firme para que a República Islâmica do Irão pare de usar a pena de morte como ferramenta para dissuadir os protestos em curso e assegure a imediata libertação de todos os manifestantes que foram arbitrariamente detidos na sequência da morte de Mahsa Amini. Sra. Deputada Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A morte da jovem Mahsa Amini foi, de facto, o rastilho para uma onda de revolta e de protestos que se tem gerado no Irão. Estamos a falar dos direitos humanos das mulheres, mas também dos vários ativistas que se têm manifestado. São milhares já as pessoas que saíram à rua, não só que têm tirado o hijab, mas que vêm pedir que as mulheres sejam respeitadas na plenitude dos seus direitos humanos. Muitas das vezes, aquilo que temos visto é a repressão, uma onda repressiva e detenção de milhares de manifestantes desde o dia 16 de setembro, com acusações alegadamente forjadas em alguns casos, mas também com a acusação do crime de se estar a fazer guerra contra Deus ou da corrupção da terra. Neste momento, e conforme é do conhecimento da comunidade internacional, existem já pelo menos 1000 acusações deste género e há também uma condenação à pena de morte de um ativista, sendo Portugal um dos países onde a pena de morte foi erradicada, estando centralizada a nossa soberania no princípio da dignidade humana e no facto de não poderem existir penas cruéis ou degradantes onde se inclui a pena de morte, parece-nos que Portugal deve, de facto, tomar uma posição, estando esta Assembleia da República convocada para tal, de condenar os acontecimentos no Irão, nomeadamente a condenação à pena de morte. Pretendemos, assim, que o Governo, também no âmbito das organizações internacionais do que o nosso país faz parte, e em especial no Conselho de Direitos Humanos da ONU, se posicione favoravelmente a um apelo firme para que o Irão pare de usar a pena de morte como ferramenta para dissuadir os processos e reprimir as manifestações, quer dos diferentes manifestantes em defesa dos direitos humanos, quer contra os direitos humanos das mulheres, e também ao estabelecimento de um mecanismo internacional para a investigação sobre estes atentados aos direitos humanos que têm acontecido no Irão, responsabilizando o Irão pelas graves violações aos direitos humanos que ocorreram nos últimos anos e, em especial, aqueles que decorreram após a morte de Mahsa Amini em 16 de setembro de 2022. Nós sabemos que o Governo já levou a cabo algumas destas ações, mas tendo em conta os últimos episódios, nomeadamente a condenação de um ativista à morte, parece-nos que Portugal não pode ficar silenciado, nem a demais comunidade internacional, pelos direitos humanos, que é disso que se trata em relação ao que está a acontecer no Irão.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se algum dos senhores deputados quer usar a palavra neste ponto. Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá, faça a favor.
Obrigado, Sra. Presidente. É só para dizer que não podíamos estar mais a favor. E, aliás, a Assembleia da República já condenou veementemente no passado, há pouco tempo, os acontecimentos no Irão, e é muito importante que a comunidade internacional não só acompanhe, como condene o que está a passar. Não podemos deixar que o tempo ou os muitos assuntos internacionais que ocupam a agenda dos dias de hoje façam com que percamos a atenção do que está a acontecer no Irão e que deixemos de condenar com veemência o que está a passar, que é verdadeiramente inaceitável.
Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, convergimos também igualmente relativamente aos argumentos que são apresentados neste projeto de resolução que é apresentado pelo PAN. Todos nós temos acompanhado o que se tem passado no Irão, com uma verdadeira revolta popular que tem abrangido todas as camadas sociais, toda a população de todas as regiões e que continua bastante presente no cotidiano do Irão. Em resposta, as autoridades iranianas têm utilizado uma repressão brutal, inclusivamente com o recurso até à pena de morte, e obviamente que nós não podemos ficar indiferentes relativamente quer à utilização de uma repressão massiva como aquela que tem vindo a utilizar, nem nenhuma forma de repressão, como é óbvio, nem pelas violações dos direitos fundamentais, dos direitos das mulheres, que merecem efetivamente ser elogiadas pela sua coragem e pela sua determinação, que esta revolta que está a ocorrer no Irão também depende muito de toda a sublevação que tem havido, a posição que as mulheres iranianas têm tomado, que é absolutamente corajosa. Relativamente Nós não temos nada a opor a este projeto de resolução, relativamente ao ponto 1, relativamente ao ponto 2, mesmo que ele seja redundante, ao pedir um mecanismo internacional de investigação para garantir a responsabilização da República Islâmica. As Nações Unidas têm estes mecanismos que permitem fazer este tipo de investigações e, aliás, foi aprovado até há relativamente pouco tempo a abertura de um inquérito para apurar a repressão, todos os mecanismos de repressão, tudo o que tem acontecido no Irão. No entanto, globalmente, nós convergimos com este projeto que é aqui apresentado pelo PAN.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando por uma questão de coerência, em linha com aquilo que têm sido as iniciativas que temos apresentado e que têm vindo também passado por esta Comissão, desde voto a projeto de resolução, nós estamos de acordo com este projeto de resolução que o PAN nos traz e iremos votar a favor depois em plenário. Mas também em coerência em linha com aquilo que tem sido a nossa posição e as nossas afirmações relativamente ao apoio ao povo iraniano, não só no fim de semana bem recente que nos juntámos à marcha da comunidade iraniana que vive em Portugal, no seguimento destes acontecimentos que estão a acontecer no Irão, mas também porque, curiosamente, desde abril de 2021, que estamos à espera que o governo português responda como é que votou à entrada do Irão na Comissão sobre o Estatuto da Mulher das Nações Unidas e que até hoje continuamos sem resposta. Portanto, não foi agora que despertámos para a violação e para os ataques aos direitos humanos e sobretudo das mulheres no Irão e, portanto, agradecer e saudar esta iniciativa do PAN, porque achamos que o governo português nas organizações internacionais, nomeadamente nas Nações Unidas, não pode continuar a assobiar para o lado e a fazer uma realpolitik como tem sido comum. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares tem a palavra. Sr. Deputado, se quiser, pode fazer já a apresentação do ponto seguinte, que é o projeto de voto número 176-15, primeiro, do Bloco de Esquerda, apesar pela morte de Azra Panah, e imagino para si seja mais conveniente e também para a Comissão.
Muito bem, Sr. Presidente, terei essa intenção, então. Começar, até por uma lógica de cortesia, por me referir sobre o projeto de resolução do PAN, dizer que o acompanharemos, votaremos favoravelmente o projeto em plenário, coerentemente com as posições que temos assumido em relação à forma autoritária, à forma brutal como a emancipação e direitos das mulheres tem pretendido ser silenciado no Irão nestes últimos meses, mas também uma manifestação, uma posição que é a histórica do Bloco de Esquerda de condenação a estas autocracias. Sobre o voto que nós apresentamos, de forma muito sintética, na sequência dos protestos que houve, que têm existido ao longo das últimas semanas, uma jovem de 16 anos, Azra Panah, foi morta também porque não cumpriu as regras de uso do hijab, ou seja, do lenço para cobrir a sua cabeça. Esta morte merece ser destacada de outras, não porque não lamentemos todas as mortes, mas porque ela, Azra Panah, uma jovem que estava na escola secundária, que assumiu um protagonismo na luta junto dos outros jovens e foi violentamente retirada da escola por parte das forças de segurança e depois levou todo o desfecho à sua morte. E o nosso voto pretende, então, esse pesar sobre a morte de Azra Panah, mas também uma posição da Assembleia da República na sequência do debate que temos tido agora, em defesa da liberdade, em defesa do respeito pelos direitos das mulheres e em defesa de uma saída que salvaguarde esses dois valores neste estado atual da situação do Irã. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, o voto do PAN não é para pôr a votação, a resolução do PAN não é para submeter a votação, mas o do Bloco de Esquerda é. Portanto, eu convidava os colegas a votar o projeto de voto 166-15 do B, apesar pela morte de Azra Panah. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos ainda aqui a apreciação e a votação da admissibilidade da petição número 66-15-1 pela restituição do Olivense ao Estado português. O peticionário é o Sr. Mário César Gonçalves Marques Reis e o número de assinaturas é...
Um peticionário único.
É um peticionário único. Ora bem, de acordo com o regimento, vou passar aqui à leitura da parte da decisão tomada do parecer que foi fornecido a este respeito, nota de admissibilidade. Vou direto às conclusões. Estamos perante matéria sobre a qual têm requerido petições várias, sem que vez alguma, como no presente caso, tenham ocorrido factos novos ou invocados quaisquer outros que não os já anteriormente apreciados. Assim, atento concretamente exposto na linha C, número 1 de 12, da linha A, número 6 de 12, da LEDP, que é a Lei das Petições, deve a presente petição ser liminarmente indeferida, com o consequente arquivamento do processo. Portanto, não há lugar à nomeação de relator e o procedimento deve ser arquivado. Em qualquer caso, nós não estamos dispensados de votar a admissibilidade da proposta, portanto, eu vou convidar os colegas a pronunciarem-se. Quem é... como é que isto se faz? Quem é contra a admissibilidade da proposta? Quem é a favor da admissibilidade da proposta? Quem se abstém? E quem é contra a admissibilidade da proposta? Esta altura em que os seus deputados manifestam contra a admissibilidade da proposta, obedecendo ao regimento e ao parecer técnico. Estão a votar contra, senhores deputados. É como não sou universitário, eu sou péssimo na telepatia.
O Chega vota contra.
Não, mas é que isto varia, senhores deputados. Isto é uma nota de admissibilidade, uma petição, não se votam as resoluções, votam-se os votos. Pronto, por exclusão de parte, está a razão, está bem. Portanto,
Presidente, votamos que não seja admitida essa petição. É isso.
Votam pela inadmissibilidade da petição. Muito bem. Ora, aí está. Posto isto, só nos restam as sacramentais atas. Cá estão elas. Temos a ata número 24 de 20 de outubro e a ata 25 de 25 de outubro. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, ficam as atas aprovadas. Não havendo mais assuntos, resta-me agradecer a todos e até à nossa próxima reunião.